No ar, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.
Mais um dia o gigante despertou.
Aquele gigantão verde amarelão,
o Hulk, deixou de ser gigante adormecido.
E dele um anão se levantou.
Era um país subdesenvolvido.
E como se trata de um pouquinho de história do Brasil, aqui lhes vai um fadinho.
E passado o período colonial, o país se transformou num bom quintal. E depois de dadas as contas na Portugal.
Boa tarde, eu sou Joel Scali e começa agora o programa Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania. De acordo com a pesquisa Perfil das Organizações da Sociedade Civil no Brasil, ela foi realizada pelo IPEA, mais de 339 organizações da sociedade civil do terceiro setor atuam na defesa dos direitos humanos. No programa de hoje, vamos falar sobre direitos humanos e o terceiro setor, e também o quarto evento do ciclo de palestras Profissionalizar para Transformar o Terceiro Setor. Ao fundo, estamos ouvindo a canção do Subdesenvolvido, com Carlos Lira e Chico de Assis.
Subdesenvolvido. As nações do mundo para cá mandaram os seus capitais desinteressados. É que as nações, coitadas, queriam ajudar, não é?
Boa tarde, Frank Valverde.
Boa tarde, Joel. E essa boa notícia que você está dando do quarto evento, o ciclo de palestras para profissionalizar e transformar o terceiro setor, vai acontecer no dia 11 de abril. E é uma parceria do Observatório Terceiro Setor com a Fundação Salvador Arena. Irá promover esse quarto evento de ciclo de palestras. E esse evento será gratuito aqui em São Paulo e contará com transmissão ao vivo pela internet.
Muito bem. Para conversar sobre esse assunto, o quarto encontro, profissionalizar para transformar o terceiro setor, eu tenho aqui três importantes convidados. A Luciana Ribas, que é doutoranda em Direitos Humanos pela Universidade de São Paulo, mestre e pesquisadora da Clínica Luiz Gama de Direitos Humanos, e dedica-se ao estudo de temas envolvendo educação, direitos e exercício da cidadania. Boa tarde, Luciana. Seja bem-vinda.
Obrigada. Boa tarde.
A Luciana é uma das profissionais que vão palestrar nesse quarto evento, Franklin. Ela vai falar de um tema fundamental para a sociedade brasileira que o Observatório toca diariamente, que são os direitos humanos. Luciana, o que de mais importante a população e sobretudo as organizações de interesse social precisam saber a respeito dos direitos humanos?
Bom, já vou começar a dar spoiler aqui da minha palestra, né? Mas o tema direitos humanos é sempre, às vezes, num primeiro momento, numa visão do senso comum, gera uma expectativa ou, às vezes, uma visão de algo muito distante, né? Em especial, até agora vou falar um pouquinho pelo lado das faculdades de direito, às vezes a gente sempre tem o estudo dos direitos humanos sempre na ordem internacional. Então, às vezes, cria um pouco a visão de ONU, organismos internacionais, e direitos humanos ao contrário, ao nosso dia a dia. É pela forma como, às vezes, também é abordado, né? E também um pouco o senso que a gente tem de que direitos humanos é algo muito distante de nós, ou então é a defesa de minorias que em geral, não é do, vamos dizer assim, do cidadão comum, né? E na realidade, direitos humanos é o dia a dia, né? A gentileza é você tratar as pessoas de forma igualitária, aí trazendo um pouquinho para dentro das associações e, vamos dizer assim, todas as instituições, é o respeito, é a luta pela equidade de gênero, é você pagar devidamente os seus funcionários, né? O salário, o direito ao salário é um direito humano, né? Então, também, tudo é direito humano. Então, não é... Direito humano não é somente quando estamos diante de uma situação, vamos dizer assim, de grave violações de violência, né? Mas é o dia a dia, é o respeito e o dia a dia das pessoas.
Muito bem, nossa outra convidada é Tiemi Yamashita, estrategista social especializada em comunicação e sensibilização de público. Ela tem formação profissional voltada para o envolvimento e motivação de pessoas. Boa tarde, Tiemi. Seja bem-vinda ao Observatório.
Boa tarde.
Bom, eu estava vendo aqui que no quarto evento Profissionalizar para Transformar o Terceiro Setor, você tem uma palestra que fala da importância de se comunicar, das organizações se comunicarem para dentro, né? As pessoas, não só o projeto em si é importante, não só a liderança, não só você cumprir alguns detalhes que são fundamentais para uma organização pequena e média que atua no terceiro setor, mas também conversar internamente, o diálogo interno.
Isso mesmo. E principalmente porque uma organização, ela se preocupa em cuidar dos outros, mas ela tem que estar bem, né? E geralmente fica muito focado no operacional, fica todo mundo achando que o mais importante é cumprir o operacional. E esquece de fazer aquelas reuniões estratégicas, que precisa ter uma disciplina, precisa ter uma agenda para conversar sobre o que está acontecendo e pensar no estratégico. Então, a importância do endomarketing, quando a gente fala do que está acontecendo hoje dentro da organização, ela é fundamental. Mas se a gente sabe que é importante, a gente precisa ter disciplina, colocar uma agenda uma vez por semana ou a cada 15 dias, vamos todos nos reunir, né? Pelo bem da organização, pelo bem do projeto. Todo mundo tem a fazeres, todo mundo está atarefado, mas a gente não pode esquecer o nosso objetivo maior, né? Que é, e a gente só vai conseguir atingir isso se realmente estivermos alinhados. E sem comunicação, não dá para fazer isso. Se só um souber o que está acontecendo e o resto não se der conta, não funciona.
Nosso outro convidado é o Sérgio Loyola, gerente de desenvolvimento e promoção social da Fundação Salvador Arena. Boa tarde, Sérgio. Seja bem-vindo ao Observatório.
Boa tarde, Joel. Boa tarde também a todos os convidados e também ao público também que, que nos ouve, né?
Sérgio, esse empreendimento, esse ciclo de palestras, dois já aconteceram no ano passado, um outro agora recentemente em fevereiro e o último deve agora acontecer no dia 11 de abril. Ele representa o que para a Fundação Salvador Arena? Uma preocupação em qualificar o terceiro setor, enfim.
Esse é um dos eixos fundamentais aqui da atuação da Fundação Salvador da Arena. Uma vertente que é da educação, então nós temos um projeto próprio, com faculdade e colégio, e o outro é na área da assistência social. E a assistência social aqui entendida como dar acesso à sociedade, aos seus direitos sociais, que, como até lembrava aqui a Luciana, são direitos humanos. Quais são os direitos sociais que estão até previstos na Constituição? Direito à saúde, habitação, à informação, direito ao lazer, enfim. E quem é o protagonista de dar acesso, de operar isso? São as organizações sociais. Então, a gente percebe que as organizações, elas atuam de uma maneira amadora no sentido de fazer por amor. Mas é necessário que a gente tenha alguns tipos de técnicas e entendamos bem. Não significa que as organizações elas não têm planejamento, que elas não se organizam e tudo mais. Sim, mas muitas vezes sem uma metodologia adequada. Então, aqui a Fundação entende que dentro da sua estratégia de fortalecimento do terceiro setor, a profissionalização ela cumpre esse papel. O projeto aqui, que nós temos aqui em parceria, gratamente com o Observatório, ele é uma das formas da Fundação atuar, né, na profissionalização, mas a Fundação também ela promove alguns cursos de formação de média e longa duração e alguns de curta duração. Então fica disponível para a sociedade e acesso aqui pelo nosso site.
O processo de profissionalização do terceiro setor é um projeto irreversível.
Ele não tem, na verdade, hoje é uma necessidade fundamental para a sobrevivência, né? Como é que a gente vê aqui na história aqui das organizações? Antes, primeiro a gente vê quando nós temos uma grande comoção na sociedade, a respeito, por exemplo, de uma calamidade. As pessoas, elas são solidárias, elas querem colaborar. Mas acontece que existem uma série de necessidades na sociedade que elas estão no dia a dia. E para que a gente possa receber recursos, se relacionar, né? A Tia me estava falando da comunicação, se relacionar com os públicos, prestar contas inclusive dentro das obrigações governamentais, porque as organizações, elas são fiscalizadas, elas prestam contas, e para o doador, pequeno doador, a pessoa física que faz uma doação, ele quer ter uma expectativa de se esse dinheiro chegou onde deveria ter chegado, se ele está sendo aplicado da maneira como ele entendia, porque este foi o ponto de identidade desse doador com a organização e com a causa. Então, a profissionalização, ela ajuda a dar conta, a organizar tudo isso e alguns outros pontos, né, que a gente pode ficar aqui tardes conversando, como a questão das sucessões, a legalização, a prestação de contas.
Muito bem. Participe e envie perguntas pelo WhatsApp 11 95077 1295 ou pelos telefones 3289-3580 ou 3253-4845. Se preferir, poste a sua pergunta no facebook.com/observatório3setor. Agora nós vamos ouvir a reportagem da ONU News, que é parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a reportagem. O Conselho de Direitos Humanos destaca a busca de reconhecimento e justiça de defensores ambientais brasileiros. A Ana Paula Loureiro, de Nova York, traz as informações.
Ativistas brasileiros se reuniram recentemente com membros da Comunidade Internacional de Direitos Humanos em Genebra para chamar atenção sobre as pessoas prejudicadas pela recente ruptura da barragem Brumadinho. O membro do Movimento dos Atingidos por Barragem, MAB, Moisés Borges, disse que na América Latina se sofre uma enorme regressão. Ele explicou que nenhum desses defensores está seguro. O movimento luta pelos direitos das comunidades afetadas por barragens no Brasil. Borges e Letícia Oliveira, também do MAB, falaram da tragédia que ocorreu no dia 25 de janeiro deste ano, deixando pelo menos 214 mortos e 91 ainda desaparecidos na área localizada no estado brasileiro de Minas Gerais. Segundo Letícia, os riscos de ser ativista no Brasil e na América Latina são grandes, por isso eles procuram trabalhar coletivamente, onde não há apenas uma pessoa atuando sozinha, mas como um grupo. O Conselho de Direitos Humanos da ONU reconheceu crescentes ameaças aos defensores do meio ambiente em sua última sessão, que terminou no dia 22 de março. O órgão aprovou uma resolução expressando grande preocupação com a situação dos defensores dos direitos humanos ambientais em todo o mundo e condenou veemente o assassinato e todas as outras violações dos direitos humanos ou abusos contra defensores dos direitos humanos ambientais. De acordo com o Conselho, ativistas dos direitos humanos, especialmente aqueles que defendem os direitos ambientais, estão na mira da crescente violência. No dia 21 de março, Dilma Ferreira da Silva, defensora dos direitos humanos e coordenadora regional do MAB em Tucuruí, foi morta com seu marido, Claudionor Costa da Silva, e Hilton Lopes, um conhecido da família. Uma nota do Escritório Regional de Direitos Humanos da ONU para a América do Sul condena os assassinatos, exigindo investigações imparciais, independentes e completas, além de maior proteção aos defensores dos direitos humanos no Brasil. Da ONU News em Nova York, Ana Paula Loureiro.
Que absurdo, né? A morte desse casal. O que justifica isso? Uma ausência de cultura de direitos humanos no país? Para não ter violência com esses defensores ambientais?
O Brasil é um dos países que figura num cenário que mais mata defensores de direitos humanos, né? Até quando você trouxe o dado no início do programa, eu falo de muita coragem das nossas associações continuarem se dedicando ao tema, por termos essa dificuldade de proteção, né? E historicamente, né? Temos o caso da Dorothy há anos também, Marielle. Eu não tenho, como pesquisadora da clínica, né, é a falta de empatia que eu reputo. Também temos interesses escusos, e eu acho que a gente tem que ter uma, vamos dizer assim, uma forma de investigação isenta e não local. Temos grandes interesses. Eu não quero também aqui pré-julgar que é o interesse de uma ou determinada empresa. Às vezes não está tão claro, né? Mas quando a gente tem pessoas que estão se dedicando a apurar as responsabilidades, e se tivermos um sistema judiciário isento que possa apurar e fazer essa investigação, casos assim seriam diminuídos, mas não é essa a tradição que nós temos no nosso país, né? Infelizmente, às vezes até mesmo as pessoas que estão envolvidas nessa, vamos dizer assim, que seriam os responsáveis, também estão no próprio sistema judiciário. Então, é um pouco complicado aí, a gente é um emaranhado aí que no final a gente acaba, agora a gente vai ter que acompanhar o processo para apurar muito realmente bem qual foi a responsabilidade.
Na sua resposta, você falou da Dorothy, que é Doris Stein.
Sim.
Que ela foi morta há alguns anos e ela já foi identificada no quadro, você conhece, do Observatório do Terceiro Setor. Uhum. Que é no nosso programa de televisão, nós temos esse quadro que coloca personagens,
sim,
fundamentais na nossa história.
Uhum.
Que defenderam os direitos humanos e não são reconhecidos pela história oficial. A Doris Stein foi uma delas, né? Uma mulher batalhadora que foi morta, aliás, por defender a população de baixa renda. Uhum. Da região lá do estado do norte. Que ofensiva nós poderíamos fazer no nosso país em defesa dos direitos humanos para evitar episódios como esse?
Nossa, é bem complicado, né? A gente teria que ficar pensando aqui. Uma única resposta não existe, né? Eu acho que é primeiro a tentativa da mudança da cultura, da sociedade como um todo. E até no início a minha primeira fala, eu puxo a responsabilidade também quando você perguntou por que as pessoas não conhecem ou têm a visão errada de direitos humanos. Aí é uma série de fatores, né? A nossa mídia maciça, que alcança o maior número de pessoas, dá uma imagem errada dos defensores. A academia também vive na sua arrogância e não consegue chegar no cidadão comum. Até por isso que eu sempre faço um exercício agora mesmo com o meu doutorado. Eu quero tentar, não que eu vou mudar toda a realidade, mas torná-lo mais acessível para o maior número de pessoas, que eu trabalho com população de rua, né, também. Então, tentar quebrar essas barreiras que existem já pré-determinadas, como então a universidade ainda é muito distante da sociedade, a universidade aí no sentido a academia, que também fica escrevendo para si mesma e não, vamos dizer assim, compartilha o conhecimento, que é um conhecimento de todos. A nossa mídia também, eu acho que vamos dizer assim, da grande massa, os nossos telejornais às vezes tratam o tema de uma forma superficial ou então trazem, vamos dizer assim, uma visão errada da grande realidade. Até quando surgiu a questão de Brumadinho, eu li vários colunistas falando, né? Em geral, a sociedade se simpatiza muito com um evento que às vezes está muito longe da sua realidade, mas não se sensibiliza para a pessoa em situação de rua que está na sua esquina, que também está numa situação emergencial e numa situação, vamos dizer assim, tão degradante quanto as pessoas vítimas. Eu não estou desconsiderando... Não estou desconsiderando que a questão de Brumadinho, a gente precisa ajudar também, mas a gente precisa ajudar tudo que está à nossa volta, né?
Tem uma visão do todo. Franklin.
Eu tenho duas informações importantes para você que nos está ouvindo aqui. A primeira delas é que a Fundação Salvador Arena, que é mantenedora da Faculdade de Tecnologia Termomecânica, está lançando dois cursos de pós-graduação Lato Sensu gratuitos. O de gestão educacional com 368 horas e o gestão de projetos em inovação e sustentabilidade com 360 horas. Ou melhor, esses dois cursos de pós-graduação são gratuitos, 40 vagas para cada um deles. As inscrições vão do dia 1º de abril até o dia 15 de abril. Mais informações, entre no nosso site observatório3setor.org.br. E a segunda informação é que nós também estamos na FM, estamos com o programa Olhar da Cidadania, que é transmitido pela Rádio USP toda quarta-feira a partir das 5 horas da tarde. Aqui em São Paulo, em 93,7. E em Ribeirão Preto, em 107,9. Ou, se você preferir, sintonize pelo site jornal.usp.br/rádio.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP. Tendance Mídia. A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, o marco entre o universo acadêmico e a sociedade. Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP, Tendance Mídia.
Aqui estamos na avenida, pelas ruas, pela vida, marchando com o cortejo que flui horizontalmente, manifestando o desejo de uma cidade includente. E uma nação cidadã traduzido numa canção, numa sentença, num mantra, num grito, numa oração.
Por todo jovem negro que é caçado pela polícia na periferia, por todo pobre criminalizado só por ser pobre, por pobrefobia.
Por todo povo índio que é expulso da sua terra por um ruralista, pela mulher que é vítima
do... Ao som, manifestação da Anistia Internacional, uma música que foi lançada em 2018 pela Anistia Internacional em comemoração do aniversário da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Comemorou esse ano, em 2018, 70 anos, né, Luciana? A Declaração Universal dos Direitos Humanos. A música contou com mais de 30 nomes da música popular brasileira, como Paulo Micos, Chico Buarque, entre outros. Mais um pouquinho.
Por todo caso alguém discriminado,
proclamamos que não se exclua ninguém, senão a exclusão.
Muito bem. Estamos de volta, né, com o Observatório do Terceiro Setor. Nesse bloco, a gente vai continuar falando de direitos humanos e o terceiro setor. E o quarto evento do ciclo de palestras, Profissionalizar para Transformar o Terceiro Setor. Os nossos convidados de hoje são a Luciana Ribas, a tia Minha Machita e o Sérgio Loyola. Muito bem, Franklin.
Sim, eu queria, já nós estamos aqui transmitindo direto pelo Facebook. Você que está aí, estão se acompanhando pelo Face. E nós estamos chegando neste momento em São Paulo, Pernambuco, Santa Catarina, Pará, Rio de Janeiro, Bahia, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Paraná e no Distrito Federal.
Todos que nos acompanham,
obrigado. Um abraço
para
vocês.
Muito bem. Olha, eu estava falando do quarto ciclo, né, de transformar. Eu tenho aqui duas palestrantes, né, que deverão fazer no dia 11 de abril, né, que é a Tieme e a Luciana. E eu percebendo que o que vocês vão falar se completam, porque aí é necessário que a organização converse internamente. Muito bem. E é necessário também que, ao conversar internamente, ela fale e sinta a importância dos direitos humanos. Fale sobre os direitos humanos, sobretudo com o cliente do projeto, né? Porque se nós queremos profissionalizar o terceiro setor, a gente tem que perder a primeira palavra de ordem que deve ser perdida é assistencialismo. É um processo interessante esse, né, Sérgio? As palestras estão se completando.
Sem dúvida, né? Porque atuar em problemas tão complexos, eles não têm soluções. Às vezes as soluções são até simples, mas elas não são únicas, elas não são estanques. Então a gente tem, talvez a humanidade, uma percepção equivocada de que você realiza uma ação como se fosse uma varinha mágica e aquilo começa a tudo funcionar. Não é, nós estamos numa sociedade extremamente complexa. Nós temos uma diversidade de interesses de cada grupo, de cada indivíduo que estão se dialogando, estão conversando a todo momento na nossa casa. Nossa casa, a gente tem várias gerações convivendo, nós temos vários, temos gêneros convivendo e nós temos que nos comunicar, a gente tem que negociar, a gente tem todo esse processo. Então não há soluções simples, mas só, não querendo me estender muito, você tocou num assunto que é muito importante, né? Que é a questão do resultado que a gente espera, né? Então quando a gente está falando aqui mesmo da profissionalização ou mesmo de entidades que vão buscar recursos com seus financiadores, a Fundação Salvador da Nena também é uma financiadora de recursos. Nós temos editais que patrocinamos projetos e tudo mais. É importante que a gente se profissionalize para a gente poder entender se aquilo que a gente está fazendo de fato está dando o resultado que nós esperamos, porque é certo que navegar é preciso, né?
Mas viver é muito mais que preciso.
A gente precisa entender se a ação que a gente está fazendo, ela muitas vezes ela não, até na linha dos direitos humanos, se ela não reproduz às vezes modelos que a gente critica. Uhum. Porque a gente vê muitas vezes na sociedade, ou pessoas, ou grupo, organizações, seja do terceiro ou do segundo setor, que acabam reproduzindo modelos que não são tão adequados. Quando uma empresa, uma organização ou qualquer outra, uma pessoa, ela aceita pagar uma propina para tirar seus pontos da carteira de motorista, uhum, né? Por exemplo, ultrapassar pela, né, pela fora da estrada, pelo lateral, ela está corrompendo todo um tecido social. Uhum. Né? Então, cada um tem a sua responsabilidade também. Quando eu faço isso, eu tomo essas atitudes, mas e olho à distância o que acontece no governo, mas eu não faço a minha parte, a gente fica realmente de maneira complexa. Então a conscientização e a capacitação nos ajuda a refletir sobre tudo isso.
Agora vamos direto para a redação do Observatório com Isabela Alves, falando sobre a violência contra a mulher. Boa tarde, Isabela.
Os números da violência contra a mulher no Brasil são alarmantes. De acordo com o site Relógio da Violência, do Instituto Maria da Penha, a cada 2 segundos uma mulher é vítima de violência física ou verbal no Brasil. Além disso, a cada 2,5 segundos uma mulher é insultada ou humilhada. São muitos os casos de violência no país. Um deles, que ganhou grande notoriedade, ocorreu em junho de 2016, quando uma jovem de 16 anos foi violentada por pelo menos 30 homens em uma comunidade da Zona Oeste do Rio de Janeiro. Diante dessa brutalidade, nasceu o Mapa do Acolhimento. Quem fala sobre o surgimento da iniciativa é Gabriela Barros da Silva, de 27 anos, psicóloga e articuladora do Mapa.
Enfim, esse caso veio à tona e explodiu em 2016 no Rio de Janeiro e no mundo inteiro. Isso mobilizou muito a rede de nossas cidades, muito nossas, e todas as mulheres da nossa equipe se mobilizaram para tentar entender que isso precisava de uma resposta imediata. O que dá para fazer com isso? E a resposta imediata foi criar o Mapa do Acolhimento, uma rede de solidariedade onde acolhessem mulheres que sofreram qualquer tipo de violência de gênero, onde ela possa ter respaldo e assessoria e acolhimento psicológico e jurídico. Nasce a partir disso, assim, foi de um incômodo e de uma resposta muito grande de um abuso, de uma coisa que é muito horrível até de lembrar, que foi de um estupro de uma menina de 16 anos vítima de estupro coletivo foi realizada por 33 homens e uma menina de 16 anos.
A iniciativa promove acolhimento em todo o país para mulheres cis e mulheres transexuais que sofreram violência sexual, psicológica, física, virtual, patrimonial, institucional, obstétrica, doméstica, moral, assédio, racismo ou LGBTfobia. Além disso, o site orienta sobre como procurar ajuda, ligando para o número 180, por exemplo, que realiza o atendimento de mulheres em situação de risco em todo o país. O site também apresenta informações sobre leis voltadas para a proteção das mulheres, como a Lei Maria da Penha, de 2006, que criminaliza a violência física, psicológica, moral, patrimonial e sexual contra a mulher. A psicóloga conclui falando da importância do empoderamento feminino e meios de combater a violência contra a mulher no país.
Se a gente tem mais espaços falando, acho que empodera, encoraja e fortalece. E eu acho que o caminho pode começar no virtual, mas grande parte dos caminhos que começam no espaço virtual, de fato, tem um impacto no pessoal, porque ela vai e concretiza.
Para mais notícias do Brasil e do mundo, acesse o nosso portal observatório3setor.org.br. Meu nome é Isabela Alves e você está ouvindo o Observatório do Terceiro Setor.
Luciana, um dos principais objetivos, ou o principal objetivo, é mexer com a realidade social do país. O objetivo é do terceiro setor, né? Mexer com a realidade social do país. E também mudar alguns preconceitos que já existem, estão culturalmente já lá no fundo da sociedade, né? E os direitos humanos são uma ferramenta importante para a gente começar a mexer nisso, né? E mudar.
Sim, os direitos humanos e, como a Tiem falou também no início, o diálogo, né? Estabelecer o diálogo entre as mais diversas áreas, como também o Sérgio também tinha comentado, acho que não existe outro caminho que não seja a educação em direitos humanos, né? E o fomento disso para, vamos dizer assim, aos passos de formiguinhas, a gente caminhar para uma sociedade mais humanizada e mais igualitária.
Quero ouvir o Sérgio e a Tiem depois do intervalo, mas antes um recado do Franklin.
Quero informar a você que está nos ouvindo que o Observatório Terceiro Setor é visualizado em mais de 173 países. E em 2018, atingimos mais de 20 milhões de pessoas e mais de 360 mil pessoas nos seguem em nossas redes sociais.
Você está ouvindo o Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP. Tendance Mídia.
Internacionalizar a economia afeta o seu emprego? Para onde vai o Brasil? Ter opinião sem análise é só repetição. Repetição, 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 repetição. Informação é importante, análise é fundamental. Le Monde Diplomatique Brasil, independente e crítico.
Você está ouvindo o Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP. Tendance Mídia.
Prefiro ser essa metamorfose ambulante. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Eu quero dizer agora o oposto do que eu disse.
Ao som de Raul Seixas, Metamorfose Ambulante, a música que fala sobre a constante mudança de ideias e opinião do ser humano. Ficar parado no tempo e se apegar a conceitos ultrapassados só causa atraso e retrocesso. Estamos de volta com mais um bloco do Observatório do Terceiro Setor, o Olhar da Cidadania. Hoje falando de direitos humanos e o terceiro setor e também o quarto evento do ciclo de palestras Profissionalizar para Transformar o Terceiro Setor, com Luciana Ribas, Tiem Machite e Sérgio Loyola. Vamos agora? Vamos perguntas dos ouvintes?
Isso, já começou a chegar aqui as primeiras perguntas dos nossos ouvintes. A primeira pergunta que foi enviada no dia de hoje foi pelo Marcos Alexandre. Obrigado, Marcos, pela sua colaboração, lá da Vila Carmosina. Ele pergunta como as pequenas organizações, essas ONGs, conseguem sobreviver ou executar seus trabalhos quando muitas são caseiras, sem o profissionalismo correto do terceiro setor.
Muito bem, está aí. Quem quer começar? Sérgio?
É, na verdade, a gente tem, se a gente for verificar, a maior parte das organizações, elas têm essa característica de serem caseiras, né? É, muito brevemente, é importante a gente conhecer até a trajetória das organizações, qual que é o ciclo das organizações. Muitas vezes elas começam, a gente chama aquela fase heróica, né? Você tem aquele fundador, aquela pessoa... no bom sentido, alucinada com ideias mirabolantes, e ele não mede esforços, ele simplesmente faz e as coisas vão acontecendo e isso vai abraçando pessoas, as pessoas vão atrás. Com o passar do tempo, as organizações elas querem se profissionalizar, elas querem aumentar seu atendimento, elas percebem que elas conseguem fazer as transformações e elas vão começar a captar recursos, elas vão sentir a necessidade de se profissionalizar, a legalizar a sua atuação, a captar recursos com mais pessoas, recursos públicos ou não. Nesse sentido aí a necessidade aí da capacitação. Mas basicamente o que nós defendemos, entendemos na fundação é de que o que tem mais poder transformador na sociedade é exatamente as causas. Às vezes as entidades se preocupam por demais com a estrutura e elas vão se distanciando ao longo do tempo
seus objetivos,
das suas causas, da sua missão, dos seus princípios. Então o diálogo, como a TM coloca, é uma maneira da gente poder alinhar os princípios essenciais e fundamentais, que são a identidade da ONG, que isto que vai lhe dar a perpetuidade.
Muito bem, agora nós vamos falar de educação com a professora Irene Reis dos Santos. Boa tarde, Irene.
A favor da comunidade que espera o bloco passar, ninguém fica na solidão.
Boa tarde, Joel. Boa tarde a todos e a todas. Causas locais, impactos globais. Eu me inclino a pensar que o futuro das organizações depende mais do fato de que elas possam gerar sua sustentabilidade a partir de parceiros com quem tecem suas ações, do que do fato de pensar que elas vão deixar de existir porque os problemas e as causas que elas defendem também se extinguiram. Seria lindo pensar que a gente já vive em um país, por exemplo, sem nenhum problema, e em 2030, por exemplo, já não faz nenhum sentido a existência de nenhuma organização da sociedade civil. Mas acho que a gente ainda está longe disso, né? A associação é uma organização de pessoas que se reúnem sob a mesma bandeira para defender uma causa e buscar soluções para ela. Isso não quer dizer que só essas pessoas cabem nesses espaços e nesses projetos. Para que uma organização seja sustentável, ela também precisa ser geradora de sua própria fonte de recursos financeiros. E esta pode ser uma importante contribuição do setor privado, contribuir com a captação desses recursos ou com a capacitação para a captação destes recursos, já que possui expertise em venda, por exemplo, em marketing, em comunicação, já que o seu foco está nisso. Enquanto uma associação pode contribuir dando à ação da empresa um propósito, minimizando, por exemplo, o estímulo ao consumismo, à degradação ambiental ou à exploração do outro ser humano. O que se aprende com a parceria entre setor público e privado? E se essa relação for entre setor privado, público e terceiro setor? Como uma associação pode continuar focada em seu propósito sem que o dinheiro a impeça de agir? Gente, eu estou ansiosa pelas respostas de vocês, mas eu me arrisco aqui a dizer que isso só se dá dentro de uma relação complexa, colaborativa, na qual a construção de um mundo melhor seja o foco de todos os setores e de cada indivíduo, com menos competição e mais rede, mais parceria, mais apoio, mais inclusão. Eu sou Irene Reis dos Santos, da comunidade Reinventando a Educação. Estou ansiosa pela resposta de vocês. Um beijo carinhoso a todos e a todas e uma boa tarde.
Obrigado, Irene. Você volta na próxima semana. Muito bem. Como estudar, criar ferramentas para que a organização da sociedade civil, não perca sua finalidade, seus objetivos. O que, que é importante? Quais são as regrinhas, né, que a gente deve construir para não perder isso, Temi?
Saber dialogar. Eu vou dar três dicas aqui importantes para a gente fazer isso. Porque a gente fala que é importante dialogar, mas ninguém explica como. Você pode colocar todo mundo na mesa e dar só briga. Primeiro, alinhar expectativas. Nós estamos reunidos aqui por quê? Né? Alinhar essa expectativa de todos os integrantes. Nós temos um objetivo maior. E aí, todo mundo sabe. Depois, segundo passo, não há verdades absolutas. Ninguém é dono da verdade. Isso também é... Quanto mais certeza a gente tem de alguma coisa, com certeza a coisa não vai dar certo, não. Sem essa coisa de verdades absolutas e certezas absolutas. A gente precisa sair de um lugar de humildade para todos. E o terceiro é o ganha-ganha. Todos vão ganhar. Todos devem ganhar. Então, é preciso ter uma escuta ativa, porque cada um tem um olhar sobre o mesmo problema. Poder ter essa escuta, esse respeito, e aí podemos unir as inteligências, unir as ideias. A partir daí, esse diálogo acontece. Porque muitas vezes as organizações deixam de fazer as reuniões porque dá conflito. Ah, não, porque dá conflito, então eu prefiro não fazer, prefere não ter essa comunicação interna, não consegue desenvolver bem os projetos, encontrar as soluções adequadas, aí quando capta recursos não consegue investir de uma forma eficiente, as técnicas não são compartilhadas, então uma série de coisas a partir disso.
Muito bem, tá aí. Ela colocou três possibilidades. Mas se você quer saber mais, participe do encontro. Vai ser no dia 11 de abril. Começa às 8h30 da manhã e termina por volta de 12 horas. A inscrição é fácil. Basta entrar lá no site do Observatório Terceirsetor.org.br e faça a inscrição gratuitamente. Repito. Mais perguntas?
Eu acho que o Sérgio queria falar antes alguma coisa a respeito, né?
Queria complementar também um pouco aí das dicas, mas aí do ponto de vista do financiador. Fundação, ela também, ela tem os seus editais de financiamento de projetos, nós temos os critérios, temos até as capacitações também para isso. E dizer que a respeito disso, ó, um dos critérios que a gente adota e outros financiadores adotam quando vão estar avaliando o projeto, é exatamente perceber se aquele projeto é um projeto de uma só pessoa, se é um projeto, uma ideia só do presidente ou do técnico que elaborou, que escreveu, ou às vezes até de alguém, um profissional que escreve um projeto muito bem. Mas quando a gente vai fazer a avaliação do projeto, muitas vezes a gente já percebe que ele não tem uma penetração, ele não tem um engajamento dentro da ONG pela própria redação. Ou às vezes ele está muito bem escrito, muito bem costurado, mas quando nós visitamos o projeto para fazer a avaliação, a gente percebe que as pessoas, é novidade para muita gente, ou algumas pessoas estão só obedecendo ordens, mas elas não são protagonistas do processo. Então isso é um fator muitas vezes de insucesso, né? Então até o colega vai perguntando, nós vivemos também das doações, somos pequenos, como é que a gente faz para a gente poder progredir? Primeiro, não se distanciar da sua missão, e segundo, ter o diálogo, fazer essas reuniões semanais, construir os projetos sempre de uma maneira coletiva, para que todos possam ser responsáveis, não só pela execução, mas também pelos resultados. Fica aí a dica.
Então, e nós já estamos recebendo mais uma questão aqui dos nossos ouvintes. Nós recebemos uma questão que foi formulada pela Carla Regina, lá da Aclimação. Obrigado, Carla, pela sua colaboração. E ela diz o seguinte: já que o governo não faz o que o terceiro setor faz, por que que não há uma lei de incentivo ou uma verba para eles, né? Ou seja, para as ONGs?
Na verdade, eu queria que vocês respondessem. Sérgio, você conhece o ambiente, eu acho que existem verba, né? Existem organizações da sociedade civil que captam dinheiro público para desenvolver os seus projetos, né? Elas já existem, né? Nós temos um marco regulatório que inclusive norteia, né, estabelece regras para essas organizações para desenvolverem projetos quando elas precisarem captar dinheiro público.
Sabe, Joel, o que acontece? Como é o nome mesmo da gente?
Carla Regina.
Então, Carla, a gente sabe que uma das grandes dificuldades das organizações é a captação de recursos para pagar seus recursos humanos, para pagar seus profissionais. né? Os investidores privados, as empresas e fundações de um modo geral, elas limitam ou restringem ao máximo esse tipo de financiamento, porque elas estão muito sensíveis e sujeitas, por exemplo, às crises econômicas, à mudança de estratégias, às vezes são de multinacionais, que elas são internacionais, e quando você financia o pagamento dos salários em médio e longo prazo, elas ficam com o receio delas serem corresponsáveis por criar um problema para a ONG e eventualmente até de serem implicadas na questão dos recursos humanos. Quem financia em geral e em grande parte esses recursos humanos das organizações são os convênios e são os contratos governamentais, que digo enfaticamente, não, muitas vezes a gente escuta as organizações falando assim, porque eu recebo ajuda do governo. Ninguém recebe ajuda do governo. Isso são dinheiro dos impostos que nós pagamos, e o governo, né, colocado de uma maneira bastante difusa, ele é um empregado que deve empregar esse dinheiro de interesse da sociedade. Então esse dinheiro, ele é nosso. Né? Ele não dá conta, não tem país no mundo que dê conta de fazer todos os investimentos. Então, ele tem que precisa contar com as organizações do terceiro setor, que conhecem as problemáticas e sabem métodos e tem mais facilidade de aplicar métodos de maneira muito mais ágil. O governo, que é muito grande, é pesado, ele é devagar, porque é grande. Né? E as organizações, nos seus nichos, nas suas localidades, elas têm essa possibilidade. Então, um governo inteligente, ele vai buscar criar meios de financiamento das operações do terceiro setor, se for inteligente, porque aí ele resolve um monte de problemas, né? Então é um pouco essa história que acontece.
Muito bem, agora nós vamos com o Aldir Cimino, da Associação Vive e Deixe Viver, novo colunista do Observatório do Terceiro Setor. Ele vai sempre, toda semana, trazer uma boa notícia. Nós queremos, no nosso programa, trazer uma boa notícia da semana. Boa tarde, Valdir.
Olá, Joel, amigos da Rádio Trianon e ouvintes do programa Observatório do Terceiro Setor. A boa notícia da semana fica para o Museu da Pessoa, que desde a sua origem tem como objetivo registrar a memória, preservar e transformar em informação histórias de vida de toda e qualquer pessoa da sociedade. O conceito de memória é estudado há séculos por filósofos e cientistas e se modifica e adequa-se às utilizações sociais e à sua importância nas diferentes sociedades humanas. Em cada época, a humanidade procura explicar a memória utilizando-se de metáforas compreensíveis, constituídas em torno de conhecimentos que caracterizam um momento histórico. Em recente viagem que fiz para o Egito, as memórias desenhadas nas paredes, nos templos e nas moradas de vida e morte dos faraós e suas famílias é um mergulho na história da humanidade. A invenção da imprensa e agora a era digital amplia as relações sociais nas atividades, papéis e percepções do indivíduo e trarão mudanças importantes para a memória individual e coletiva. Logo, a memória do Museu da Pessoa, e com um acervo digital de quase 20 mil histórias de vida e mais de 60 mil imagens que ajudam a preservar a memória oral do Brasil nos últimos dois séculos, foi convidada a depositar 100 horas do seu acervo no Ártico Mundial. É um arquivo, é um repositório para a memória mundial baseada na remota ilha de Svalbard, na Noruega. Parabéns à fundadora do museu, Karen Workman, e aos brasileiros que agora fazem parte da memória global. Maiores informações: museudapessoa.net ou museudapessoanoártico.com. Joel, essa é uma notícia extraordinária, né? Então nós estamos deixando aí legado da nossa história para a humanidade. Um abraço a todos e até a próxima semana.
Interessante iniciativa. E aí vai na linha de valorizar os direitos humanos,
sim,
né?
Sim. Estava agora escutando, fiquei super muito feliz com a notícia. E é bom a gente ter notícias otimistas mesmo, né? Ainda mais no contexto que a gente vive. E conhecer a nossa história, a nossa própria história, é o que nos faz pensar exatamente no futuro, um futuro mais humanizado. Eu sempre falo que nós temos que ser generosos com o Brasil, porque o Brasil é um país jovem, um país enorme, gigantesco, de dimensões continentais, com muitos problemas. E a nossa história é muito cruel, né? Nós somos um país colonizado com 300 anos de escravidão, de exploração, de desigualdade. Reconhecer isso é o primeiro, um dos passos para a gente pensar em numa construção futura mais baseada em pilares de igualdade, de solidariedade, de contribuição, de respeito. Porque o nosso histórico, eu acho que nós não temos que nos envergonhar do nosso histórico, né? Nós não temos que nos envergonhar dos períodos de ditadura, de ausência da democracia, de violação. Reconhecer isso é importante, deixar registrado, né? A gente vê que Israel fez isso muito bem, a Alemanha também, vamos dizer assim, ela se dedica a reforçar a história, a relembrar o que foi horrível no período do nazismo, para que não aconteça mais, né?
A verdadeira história, não a história falsificada, como estão querendo fazer, né,
atualmente, celebrar
o golpe,
imagina isso aí, a gente tem que, na verdade, relembrar todas as pessoas que ainda estão sumidas.
O malefício, né? Que aconteceu em 64 nesse país.
Exatamente, no país, e que isso, vamos dizer, fez com que a gente retrocedesse tantos anos, e agora, quando a gente estava começando a engatinhar novamente para os ideais democráticos, a gente não pode esquecer que esse foi um período sombrio e que muitas famílias lidam até hoje com os seus desaparecidos políticos, que foram desaparecidos, né? E até hoje as famílias não puderam preservar a memória da própria família.
Mas nós temos dificuldade de virar a página, hein, como
sim,
país, né?
Sim, porque nos dói, né? Machuca. É triste, até uma das outras reportagens que falava da gente relembrar da violência contra aquela menina que ocorreu com 16 anos, que houve um estupro coletivo. Nos dói relembrar a violência. A gente não quer, mesmo se a gente pensar para o nosso viés, vamos dizer assim, pessoal, a gente quer ter memórias felizes, a gente não quer lembrar dos nossos dias tristes ou das nossas decepções, dos nossos fracassos. É natural do ser humano como um todo, né, sempre querer celebrar os momentos bons, mas eu até gosto muito de um poema do Vitor Hugo que fala: te desejo dias tristes para você valorizar os dias felizes, né? Então é importante a gente relembrar que a gente teve eu acho que até é importante a gente relembrar que a gente teve momentos muito difíceis na nossa história e que a gente conseguiu sair desse período, né? Então, até às vezes os pessimistas de plantão falam: que contexto horrível que a gente está vivendo. Não, a gente já esteve em contextos piores. E eu acho que a gente tem que erguer, e as associações do terceiro setor, eu acho que elas são importantes nisso. Elas estiveram presentes durante toda a história do Brasil, e foram essas pessoas, né, esses idealistas, pelo bem, sempre conseguiram mudar, mesmo que de pequenos passos, assim, a gente conseguiu pelo menos mudar a rota do nosso país. E a gente tem que continuar nesse horizonte, né?
Sim, nós estamos aqui cada vez crescendo mais a nossa audiência no Facebook. Nós já estamos em São Paulo, Rio, Pernambuco, Santa Catarina, Paraná, Pará, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Bahia, e agora também estamos chegando no Amazonas. E temos mais uma questão aqui da nossa ouvinte Luciana Alves, lá do bairro de Santa Cecília. Ela tem uma pergunta aqui de fundo meio conceitual, né? Ela pergunta: ONG, OSC, é um negócio social? O Sérgio pode responder?
Sérgio, antes que você responda, é importante. Depois de 2007, com as ideias do Mohamed Yunis, apareceu o setor 2,5, que são iniciativas na área social e que geram sustentabilidade e, enfim, lucro. Né? Uhum. E está crescendo muito o setor 2,5 no nosso país, porque tem muitas pessoas interessadas, né? Porque representam projetos com sustentabilidade, uhum, e que tem dado certo financeiramente.
Uhum. Sim, na verdade, sim, são projetos de impacto social, né? voltando àquela questão do resultado. Por que que nós nos movimentamos para realizar alguma coisa? Porque nós temos expectativa de que algum resultado de modificação, de transformação vai ocorrer. Isso em qualquer ação humana, isto ocorre, né? A gente biologicamente não gasta energia à toa, né? A gente tem expectativa e a gente se movimenta para isto. No caso das organizações do terceiro setor, elas são diferentes das organizações do setor 2,5, né? Porque senão seria 2,5 do terceiro, né? E é diferente do negócio social, né? O negócio social, ele tem essa característica, ele espera um retorno financeiro e social. Então, o investidor que investe, ele mensura, ele avalia, ele escolhe projetos.
Corrige a rota.
Corrige a rota. Uhum. Ele traça lá um plano de trabalho, um plano de negócio. Ele calcula quanto tempo ele investe um dinheiro hoje, em quanto tempo que ele vai começar a ter retorno de lucro financeiro para ele. Qual que é a diferença de um outro negócio comum? De que ele vai aplicar esse dinheiro em projetos, em ações que vão gerar um impacto social. Então, é uma perspectiva muito interessante. É muito interessante. Porque eu não escolho um investimento que vai gerar degradação ambiental, onde está presente na cadeia a violência contra os direitos humanos, da mulher, direito das pessoas em situação de rua ou diversos outros tipos de direitos. Ele faz esse tipo, né, de investimento. E as ONGs não, elas fazem isso de uma maneira sem esperar o retorno financeiro, mas esperando apenas o retorno social. Só concluindo, é fundamental a existência dos dois e até mesmo, sabe, Joel, até mesmo das situações assistencialistas. Uhum. Por quê? Porque precisa de alguém à noite de frio entregando um prato de sopa. Porque nem todos os projetos, nem todos os programas, eles precisam se transformar em política pública ou precisam ser escaláveis. Se não tiver a senhorinha, o jovem entregando o prato de sopa, pessoas vão morrer no frio. Então também é um sistema. E um sistema, qualquer ator, qualquer parte de um sistema que saia, ele desregula tudo. Então é preciso ter tudo e cabe espaço para todo mundo.
É importante você destacar esse aspecto da fraternidade. Às vezes as pessoas não querem constituir uma organização da sociedade civil, mas simplesmente ajudar o seu próximo.
Senão a gente vai esquecer do Betinho, né?
É verdade.
Que trouxe de uma maneira tão brilhante e tão consciente, né?
É verdade. Muito bem, agora eu quero fazer nós estamos quase no final do programa, passou rápido, gente, aqui a nossa conversa. Um convite para vocês três aqui, e para você também que nos está acompanhando, nos acompanha nesses estados aí do Amazonas e vários outros, né?
Sim.
Muito bem. É uma campanha permanente do Observatório do Terceiro Setor. Direitos humanos são direitos de todos. O seu objetivo, né, é desenvolver o diálogo e a reflexão e criar um ambiente menos odioso, mais fraterno nas redes sociais.
Fundamental.
Fundamental esse diálogo. E esse ambiente de discussão menos violento e mais equilibrado, ele faz parte daquilo que a gente está querendo cultuar e preservar no momento hoje, que é a nossa democracia. Uhum. E o exercício da cidadania de todos os brasileiros. Para participar é fácil, basta compartilhar o banner da campanha que está no nosso portal observatório3setor.org.br. Participe da campanha Direitos Humanos são Direitos de Todos. Para finalizar, Frank?
Eu queria registrar duas coisinhas. A primeira é que nós também estamos na TV às quartas-feiras, à meia-noite, nos canais 9 da NET, 8 da Vivo Fibra e 186 da Vivo. E queria registrar aqui, via Facebook, o Clóvis Marques Cano dá os parabéns ao Sérgio Loyola pelo trabalho e por manter as ideias do grande Salvador Arena.
Legal, muito bem, bacana. Estamos aí. Olha, eu tenho 30 segundos para cada um de vocês. O que é mais importante destacar, que eu não falei aqui, não perguntei, não foi dito a respeito do tema do programa de hoje, do evento que você vai palestrar? Em uma frase.
Em uma frase, bom, então, o tempo é curto para falar de tudo, mas acho que a gente já bateu. Eu vou até reiterar algumas coisas que Tia me falou. O diálogo, o desenvolvimento da empatia e saber lidar com a diversidade de ideias e saber que a diversidade de ideias e os pontos divergentes nos engrandece, né? Como seres humanos, acho que é fundamental.
Sérgio.
O que fica para mim aqui do programa e até dessa campanha e tudo mais é o propagar o bem. A gente gasta tempo demais propagando e ruminando coisas erradas. Tem muita coisa que muita gente está fazendo, que faz e que atua, e nós não propagamos. Então, eu acho que a responsabilidade nossa é que no nosso WhatsApp, no nosso Facebook, a gente tem muita coisa legal para a gente falar e que são realidade, e que não seja só da gente.
Tiemi.
Vou falar sobre o mantra que eu estou fazendo agora, que é menos, porém melhor.
Menos, porém melhor.
É, porque eu acho que assim a gente respeita, a gente consegue se comunicar, né?
Isso.
Menos, porém melhor, em
muito
tudo
bem.
Na vida.
O Observatório do Terceiro Setor está terminando. Agradeço a presença de Luciana Ribas, doutora em Direitos Humanos pela Universidade de São Paulo, Tiemi Machito, estrategista social, e Sérgio Loyola, gerente de desenvolvimento e promoção social da Fundação Salvador Arena. Esse programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Coordenação técnica, Sérgio Souza. Trabalhos técnicos de Hildo Neres. Voltaremos na próxima terça-feira, pontualmente às 14 horas, com o Observatório do Terceiro Setor, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Boa tarde.
E como se trata de um pouquinho de história do Brasil, aqui lhes vai um fadinho.
E passado o período colonial, o país se transformou num bom quintal. E depois de dadas as contas na Portugal, instaurou-se o latifúndio nacional.
Ai, desenvolvido, subdesenvolvido, subdesenvolvido.
Aí entra um marcial.
Então o bravo povo brasileiro, perigos e guerras esforçado, mas que prometia a força humana, plantou couve, colheu banana.
Bravo esforço do povo brasileiro,
que importou capital lá do estrangeiro.
Subdesenvolvido.
As nações do mundo para cá mandaram os seus capitais desinteressados. É que as nações, coitadas, queriam ajudar, não é?
E aquela ilha velha ajudou também. Paz de pouca terra só nos fez bem. Um grande bem, um big bem,
bom, bem, bom.
Nos deu luz, tirou ouro, nos deu trem,
mas levou o nosso tesouro.
Subdesenvolvido,
subdesenvolvido,
subdesenvolvido.
Tempo em que se acabaram os tempos duros e sofridos. Porque um dia que chegaram os capitais dos Estados Unidos.
País amigo, se envolvido. País amigo, país amigo.
Amigo do sul, que desenvolvido.
País amigo, país amigo.
E nossos amigos americanos.
Planta fé,
nos deram dinheiro e nós plantamos.
É uma terra em que plantando tudo dá.
Um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.